Reunião da Igreja em Curitiba, 12 de janeiro de 2019. Por Sandro Mendes. Assunto: manter-se na simplicidade que há em Cristo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
O caminho que o Senhor quer nos levar neste tempo sempre foi a vontade do Senhor, em que buscássemos com sinceridade a sua face, acima mesmo de resolver os nossos problemas. Muitas vezes buscamos ao Senhor primeiramente para resolver os nossos problemas, daí o Senhor vai desvendando os nossos olhos e nos revela de que se temos a Ele, temos resolvido os nossos problemas. Queria convidar os irmãos a abrir na segunda carta de Coríntios, no capítulo 11. Diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou um outro Evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Olha, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, estava mostrando ali para os irmãos de Coríntios o cuidado que ele estava tendo com a vida de cada um deles, o zelo que o apóstolo Paulo estava tendo com cada um ali da igreja de Coríntios. Muitas vezes o cuidado que o Espírito Santo tem tido conosco, assim como esse cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo com os irmãos de Coríntios, é mal compreendido. O contexto desse texto mostra o apóstolo Paulo tendo que mostrar, de uma certa forma, muitas ações que ele teve de amor para com a igreja, para que a igreja olhasse e visse que ele estava servindo ao Senhor com sinceridade, com amor perante os irmãos. Havia muita crítica, muito julgamento, um peso muito grande sobre a vida do apóstolo Paulo. Por isso que ele começa o capítulo 11 dizendo: me suportem. Ele explica, a partir do versículo 2, uma justificativa, irmãos. Por que estou zeloso de vós com zelo de Deus? Era um cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo com aqueles irmãos. Porque o apóstolo Paulo tinha claramente qual é a visão de Deus para com a igreja. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que devemos estar nos lembrando. Qual é o propósito do nosso Pai para com todos nós e para com a sua igreja? Esse propósito está escrito aqui no versículo 2, que é preparar uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Este é o propósito desde o início de todas as coisas. O nosso Deus, nosso Pai, queria ter um povo para Ele, dependente dEle, que o buscasse para todas as coisas. Mas qual era o receio do apóstolo Paulo? Está no versículo 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, nos apartar da simplicidade que há em Cristo é o resultado dos nossos sentidos já estarem corrompidos. Quando sai a simplicidade, entra a corrupção. Numa outra versão, diz assim que se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A simplicidade não é simplesmente uma questão de, puxa, como ele é simples, olha a maneira dele de se vestir, é uma pessoa simples, humilde, não tem grandes posses. Eu queria ler com os irmãos, para nós atentarmos claramente, estarmos bem armados neste tempo presente. Por isso vamos atentar de qual foi essa astúcia que a serpente utilizou para enganar a Eva. Porque foi através desse engano é que foram corrompidos os sentidos de Adão e de Eva. E da mesma forma este era o temor que o apóstolo Paulo estava tendo. Irmãos, se nós substituirmos aqui a pessoa do apóstolo Paulo pela pessoa do Espírito Santo e trazer para nós esse texto, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, ó, eu temo, igreja, que da mesma sorte que Adão e Eva foram enganados pela astúcia da serpente, de alguma maneira também o sentido dos irmãos sejam corrompidos nesse tempo presente, sejam enganados nesse tempo presente. E daí vocês se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Vamos então compreender um pouquinho mais o que o Senhor deixou escrito em Gênesis capítulo 3, que é justamente o momento em que houve a queda do homem. Para nós percebermos esta astúcia e daí julgarmos a nós mesmos se nós estamos trilhando já esse caminho. O que temos nós de diferente da igreja de Corinto? Estamos sujeitos às mesmas dificuldades que eles passaram naquele tempo. Somos feitos da mesma matéria-prima que os irmãos de Corinto. Pó, sujeito às mesmas paixões e concupiscências. Então acompanhe, irmãos, comigo aqui a leitura. Capítulo 3 de Gênesis diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem neles tocareis, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. É como se a serpente falasse assim: você acha mesmo que você vai morrer? Será mesmo que essa palavra que você está ouvindo é de Deus? Será que é por aí mesmo? Versículo 5. A serpente continuando a falar: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Automaticamente, o que que Adão e Eva perderam ali logo depois que comeram do fruto? A pureza. A simplicidade. A singeleza. Agora, qual foi a astúcia da serpente? Ela falou: foi isso que Deus disse? Isso que você tem ouvido é de Deus? Será que Deus se comporta assim? Aí a serpente falou assim: certamente não morrerás, não. Sabe por que ele falou isso para você? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Aí Eva deu ouvidos àquela palavra, ficou frágil naquela situação, olhou para a árvore, mas essa árvore, puxa, rapaz, é muito bonita,
Olha esse fruto. É verdade, né? Vamos comer. Este é o princípio da queda, irmãos. É querer ser igual a Deus. É querer viver independente de Deus. Parece longe da nossa realidade a gente achar que quer ser igual a Deus, né? Não, Sandro, que isso? Você acha que alguém de nós vai querer ser igual a Deus? Longe de mim. Mas esse é o meu discurso, esse é o nosso discurso. Mas com as nossas atitudes a gente nega esse discurso. Sabe como? Sendo independente de Deus. Quando nós não dependemos do Senhor para fazer qualquer coisa, significa que nós já sabemos do bem e do mal e temos conhecimento suficiente para fazê-lo. Então, para que Deus? Aí começou o grande problema do homem, e era esse o temor do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Irmãos, e é esse o alerta para nós, o Espírito Santo, para nós nesse tempo. Como vamos sair da simplicidade que há em Cristo Jesus? Continuando tendo uma vida independente do Senhor. Independente do Espírito Santo do Senhor. Vamos voltar ali para a carta de Coríntios, capítulo 11. Ele cita: temo que assim como a serpente enganou a Eva, agora vocês já viram como que aconteceu isso, né? Com a astúcia da serpente, colocando em xeque a palavra que tem ouvido, né? Foi isso que ela fez. E a partir dali abriu-se a porta para a corrupção entrar no coração de Adão e de Eva. E isso era o grande receio do apóstolo Paulo, que o coração dos irmãos se apartasse da simplicidade e que os sentidos fossem totalmente corrompidos. Por isso este zelo, irmãos. Primeira coisa, a simplicidade. O que é simplicidade, né? A simplicidade é você ter o mesmo foco sempre. É você beber sempre da mesma fonte. Uma coisa simples é uma coisa com uma direção somente, com uma fonte somente. Uma coisa simples não é uma coisa conjugada. Você tem, né, Werther, a opção de comprar um colchão simples e um colchão conjugado. Daí você junta dois colchões, ou três, dependendo do que você quer. Você pode comprar um grupo de colchão conjugado. Para quem estuda português, você sabe que analisando uma frase, você tem lá o sujeito simples e o sujeito composto.
Quem que é bom em português?
Sujeito simples é aquele com um nome só, né? O composto é que tem vários nomes, né? Sandro e Rodrigo foram na panificadora, né? Sujeito composto. Então, simplicidade significa um só. E como é que a igreja se aparta da simplicidade? Quando ela começa a beber de outras fontes. Ela ama o Senhor, mas também busca outras coisas. Ela quer agradar o Senhor, mas também
ela não abre mão
das coisas que agrada a si mesma. Então há uma mistura. Perdeu a singeleza, perdeu a pureza. Agora, atente ao versículo 2 dessa de Coríntios 11. O Espírito Santo falando a nós: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como, primeira coisa, uma virgem. Só um pequeno parênteses. É uma virgem só, tá, irmãos? Não vão ter várias virgens naquele dia, nas bodas. O Senhor está preparando um povo. O Senhor está preparando uma igreja. E essa igreja, ela é virgem, pura, aí ó, pura, simples, pureza, simplicidade, a saber, a um marido, pureza, simplicidade, preparando uma noiva, uma esposa virgem, pura, a saber, a um marido, Cristo. Se a virgem, ela não ama o seu único marido, ela não é pura. Ela tem amantes. E é isso que corremos o risco neste tempo presente, assim como o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, estava alertando aqui a igreja de Coríntios, de ter amantes. Como vamos, então, nos defender e nos preparar para não cairmos nessa astuta cilada do inimigo? Essa astuta cilada do inimigo, ela, todos os dias, irmãos, vão ser nos oferecido para nos apartarmos desta simplicidade. Para que essa simplicidade, irmão, seja mantida, o que nós temos que buscar é a fonte que nos leva a ter esta vida de simplicidade, de amar e depender só do Senhor. E o Senhor, quando partiu, Ele não nos deixou à mercê do nosso próprio esforço para buscá-lo. Porque a lei já servia para isso, para mostrar que o homem não tinha capacidade em si mesmo em buscar o Senhor e cumprir sua plena vontade. Para a igreja estar andando em simplicidade, com pureza, cada um de nós devemos recorrer ao Espírito Santo do Senhor. Este foi nos dado para aprendermos a depender do Senhor, a termos uma vida simples. Uma vida simples é uma vida de dependência do Senhor. Como? Somente pelo Espírito Santo. Ah, irmão, parece óbvio isso. Assim como a gente achou que era óbvio, né, que a gente amava o Senhor, e agora descobrimos que corremos risco de amar o Senhor, mas também amar outras coisas. Depender do Espírito Santo e aprender com o Espírito Santo é algo que tem cada vez mais diminuído neste tempo presente, irmãos. Existem alguns textos aqui que eu quero ler com os irmãos para afirmar o coração de cada um de nós do porquê que nós dependemos do Espírito Santo. Muito tem se exaltado hoje em dia a palavra, graças a Deus. Mas poucos têm lembrado que sem o Espírito Santo a palavra vai continuar morta. Muito temos nos dedicado a, digo por mim, estou aprendendo isso, nos dedicado a pesquisas e aprofundamentos, mas pouco tempo de oração para buscar o Espírito Santo, que é quem conhece a profundeza de Cristo. Vamos ali no livro de João, capítulo 14. Como se apartar da simplicidade, irmãos? Se apartando da dependência de Deus, se apartando do Espírito Santo do Senhor, para ter uma vida simples. Aqui no versículo 26 do capítulo 14, fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Há necessidade de meditarmos na palavra? Sim, porque o Espírito Santo falou assim que vai fazer nos lembrar de tudo que temos ouvido do Senhor. Se a gente não ouvir do Senhor, Ele vai fazer nos lembrar do quê? Então tem que ter o armazém, tem que ter a dispensa cheia, para que em momento oportuno o Espírito Santo te faça lembrar daquilo que você se alimentou. Palavra sem Espírito Santo não adianta, Espírito Santo sem a palavra também não. Mas aqui diz ele: vos ensinará, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Em outro texto, em Romanos capítulo 8, versículo 26 também, e diz assim: E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi o que o irmão Werther colocou aqui diante do Senhor. Ele começou as suas petições com aquilo que era de interesse. E o Senhor o levou a compreender que nós não sabemos pedir o que convém. Ah, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe pedir o que convém. Nós não sabemos pedir o que convém. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por que que eu estou falando isso, irmão? Para começarmos a trilhar este caminho de aprender a dependência de Deus pelo Espírito Santo, para não nos apartarmos dessa simplicidade, deste foco de buscar somente o Senhor e amar somente o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Como fazer isso senão pelo Espírito Santo? Como compreender as coisas do Senhor senão pelo Espírito Santo? Será que pesquisando no Google os significados da palavra, nós vamos compreender as profundezas de Deus? E isso o ímpio também consegue se ele estudar também. Agora, meditar na palavra para buscar compreender pelo Espírito Santo qual é a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável, você vai tocar em Cristo e vai compreender as riquezas insondáveis de Cristo. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, que conhece as profundezas do Senhor. Hoje temos muitos recursos. Hoje temos privilégio de estudar em várias escolas, fazer com que temos uma armadura tremenda de um conhecimento para conhecer de tudo, inclusive das Escrituras. Mas a linguagem de Deus é para aqueles que recebem a revelação pelo Espírito Santo e não por muito pesquisar. Ainda que pesquisar e cavocar é saudável, mas saiba que os gentios também podem fazer isso e utilizá-lo como convém. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo vai te direcionar a Cristo e as suas riquezas insondáveis. Tem um texto em João capítulo 8, vamos ler ali, os versículos 42 e 43, para ilustrar isso que eu quero dizer. João capítulo 8. Isso que eu estou falando com os irmãos já me convidaram para compartilhar a palavra já há mais de mês, mas essa palavra estava remoendo o meu coração primeiramente. E eu falei assim, eu quero compartilhar com os irmãos só para eu experimentar de verdade. Para poder, nem que seja um pouquinho, trazer vida para os irmãos. Pelo Espírito Santo. Porque eu tirava meu tempo para ler a palavra e ia abrindo vários recursos para preparar uma mensagem. Até que um dia o Espírito Santo utilizou o irmão Juvenal e falou assim, tem muitos que sabem preparar a mensagem. Daí eu me escondi debaixo da mesa. Eu sei preparar mensagem. Muitos aqui também têm essa facilidade. Ah, mas o Espírito Santo sabe muito mais. porque o Espírito Santo vai poder tocar no teu coração, e a minha mensagem não, né? A partir de então eu comecei a clamar ao Senhor e orar muito mais do que verdadeiramente pesquisar as Escrituras. Porque no fundo eu estava pesquisando as Escrituras para poder resolver os meus problemas. Eu tinha problemas. E queria entender, falei, não, nas Escrituras tem a resposta ao meu problema. Não é possível. Eu vou lá, vem. Está aqui. Ixi, mas... Ai, 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 está dizendo ao contrário. Será que quer dizer isso mesmo? Deixa eu ver aqui a origem da palavra. Aí eu fui formatando o texto de tal maneira que me convinha. Opa! Ah, então quer dizer isso. Então eu posso continuar dessa maneira. Aí o Espírito Santo, não, ouça a minha voz para compreender as minhas Escrituras, para entender a minha linguagem. Quando você for meditar na palavra, irmão, se derrame diante do Senhor, para que o Espírito Santo te guie na leitura da palavra. Não torne ela vulgar e retórica e religiosa. E vamos acordar todo dia e ler a palavra que sabe, ela merece ser tratada com muito amor, porque ela é muito preciosa. Mas ela precisa vir do Espírito Santo e não no meu empenho. Estou falando um testemunho meu, tá, irmãos? Olha aqui, João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Não entender a linguagem do Senhor. É só o Espírito Santo do Senhor que vai nos fazer entender a linguagem do Senhor. O que verdadeiramente está escrito ali. E qual é a intenção de Deus naquela palavra. Lembra daquela passagem, irmãos, dos judeus? Mateus capítulo 19. Vamos ler esse texto aqui. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram grande multidão e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, que conheciam muito bem a palavra, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, a intenção dos fariseus ali não era a intenção do Espírito Santo em compartilhar a palavra com o Mestre, com o Senhor. Existia um outro motivo por trás ali dos fariseus. Ai, irmãos, o Espírito Santo já me revelou uma meia dúzia de vezes que eu busquei a palavra de Deus para os meus motivos, com segundas intenções. Ixi, Senhor. E, irmãos, isso é só o Senhor, só o Espírito Santo que revela em cada um dos nossos corações. Qual que é a verdadeira intenção de estarmos buscando a palavra do Senhor? E aqui, qual que era a intenção dos fariseus? E o Senhor, discernindo, olha que maravilha quando a gente é simples e vai direto na fonte, né? O que que o Senhor falou? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lidos que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, o fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não mais serão, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe ele: então, por que que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Olha, eles só estavam vendo a letra, a palavra. Mas o que que o Senhor falou daí? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mas a essência da vontade de Deus não é essa. Ele permitiu por causa da dureza do coração do homem, mas e a vontade do Pai? Você, pai, já permitiu teu filho fazer alguma coisa mesmo que você não queria que ele fizesse naquele momento, aquilo lá? Você acabou permitindo por causa da limitação dele? Não, eu vou permitir que ele faça isso porque não é bem o que eu quero, mas por enquanto, até ele ter um grau de intimidade comigo e saber o que verdadeiramente eu quero, vou permitir. Foi isso que foi colocado aqui neste exemplo. Mas o que eu quero mostrar é que no princípio não era assim. Por mais que existisse carta de divórcio, qual era a vontade plena, a essência de Deus? É que o homem não se separasse. Essa é a vontade de Deus. Vontade plena de Deus. Então, ao lermos a palavra do Senhor, irmãos, devemos rogar para o Espírito Santo nos mostrar qual é a vontade de Deus e qual é a intenção que temos ao nos deparar diante da palavra. Até anotei aqui uma frase quando estava meditando na palavra, diz assim, que os nossos desejos e problemas são saciados e resolvidos quando aprendemos a depender de Deus. Porque eu ia ao Senhor e à sua palavra para atentar aos meus desejos e ele resolveu os meus problemas. Problemas lícitos, que todos os irmãos passam também. Mas quando ele mostrou para mim, quando o Senhor falou para mim, quando aprendemos a depender de Deus, a nossa oração vai ser outra. Quando orarmos diante do Senhor, nos debruçarmos diante do Senhor, até a intenção de ler a palavra vai ser outra. Você vai ter outra intenção ao ler a palavra do Senhor. Vamos voltar ali para 1 Coríntios, para 2 Coríntios capítulo 11. Terminar a leitura ali. Qual era o temor do apóstolo Paulo? Que se apartasse da simplicidade. Como que se aparta da simplicidade? Criando uma independência de Deus, criando os nossos próprios recursos para caminharmos a vida cristã. Quem pode nos livrar desse estilo de vida que não agrada ao Senhor, de independência? Uma experiência com o Espírito Santo, uma dependência da comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo. É Ele que conhece as profundezas do Senhor, que sabe pedir como convém. E como que podemos nos achegar diante do Senhor para termos essa intimidade com Ele pelo Espírito Santo? Orando, irmãos. Orando, parando diante do Senhor. Eu tenho orado mais do que lido a palavra do Senhor. Não que uma coisa independe da outra. Já sabemos, né, que os irmãos usam aquele exemplo das asas do passarinho, né? Qual que é a asa mais importante do passarinho, esquerda e direita? Mas na minha experiência aqui como testemunho, hoje eu tenho buscado mais a oração para voltar a ter um equilíbrio na qual eu não tinha. E tenho experimentado coisas tremendas de mudança na minha vida e por isso que eu estou compartilhando com os irmãos, para que sirva de estímulo para que os irmãos busquem o Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta, né? É uma igreja suscetível a vários ventos de doutrina, porque daí cada um pode pesquisar da sua maneira a palavra de Deus, como lhe convém, e trazer aqui doutrinas e desejos diversos. Tudo aparente, né? Agora vamos pegar o pessoal do louvor aqui e colocar por cima do forro, daí a gente não vê o louvor, né? A gente não vê os irmãos, daí não somos tentados a achar que é coisa da alma. Sabe, todas essas artimanhas físicas é puramente uma necessidade humana de tornar uma retórica a reunião, e isso agrada o coração daqueles que querem ter o controle. Não adianta movimentos externos se não ouvir a voz do Espírito Santo para ter o verdadeiro movimento interno nos nossos corações. De que adianta mudar a cadeira para cima, para baixo, tirar tablado, tirar púlpito, essas coisas que mostram um visual de piedade, mas no fundo a dependência do Espírito Santo para viver lá fora não há. Tudo isso estou te contando porque eu, na minha experiência cristã, passei por tudo isso. Os irmãos se lembram lá, quando estávamos na denominação, que existia uma palavra dizendo assim, ó, que não deve haver degrau entre os irmãos, que todos os irmãos são iguais. primeira coisa que a gente fez, irmãos, foi ir lá e quebrar o tablado que tinha no salão de reunião, para não haver degraus entre os irmãos, para não haver degrau na casa de Deus. A casa de Deus era aquele lugar? Não era, né? A casa de Deus somos nós. O que adiantava quebrar aquele tablado lá só para não ter um degrau? Então, você veja, irmãos, muita pesquisa, né? Muita. Sem o Espírito Santo, vai ser só um movimento externo, né? E sai da simplicidade que é em Cristo Jesus. Poxa, irmãos, a simplicidade que é em Cristo Jesus é olhar somente para Ele e amar somente Ele. A virgem pura é aquela virgem que está sendo preparada a um marido somente. Então ele aprende a desejar somente ao Senhor, a buscar somente ao Senhor pelo Espírito Santo. Ele vai nos saciar, Ele vai resolver o meu problema, porque nele eu encontro paz. Por mais que o meu problema físico não seja resolvido, seja uma falta de cura, seja a falta de que o meu patrão seja demitido para entrar um outro mais bonzinho, independente do meu problema ser resolvido ou não, eu ganhei um grande aliado para passar por ele: a comunhão do Senhor, a comunhão do Espírito Santo. Para finalizar aqui nessa leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vindo pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebesse um outro espírito que não recebesse, ou um outro evangelho que não abraçasse, com razão o sofrereis. Você viu a consequência de sair da simplicidade? Irmãos, nós vamos personalizar um evangelho conforme as nossas conveniências. Nós vamos personalizar um Espírito Santo conforme a nossa necessidade. Nós vamos personalizar um evangelho conforme aquilo que nos agrada. Porque saiu da simplicidade. Saiu de olhar só para uma posição. Saiu da simplicidade, saiu daquele desejo de amar somente ao Senhor, da sinceridade de buscar o Senhor, porque nele há toda a fonte de vida, e depender do Espírito Santo. O que acontece aqui? Acontece justamente isso. Estavam vindo pessoas pregar um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Este é o grande risco, irmãos, que a igreja hoje, na atualidade, ao longo de toda essa terra, corre por sair desta simplicidade, por sair deste foco de dependência do Senhor pelo Espírito Santo. Precisamos, mais do que nunca, irmãos, clamar ao Senhor pela sua presença, pelo Espírito Santo. Não digo isso porque tenho desejo de ver aqui espetáculos do Espírito Santo no que se diz respeito a curas e milagres. Se vier, amém. Mas a presença do Senhor pelo Espírito Santo, irmãos, vai trazer um mover de amor pelo Senhor em todos os nossos corações. E sabe o que vai acontecer? Todos amando ao Senhor, nós vamos nos amar mutuamente, sem barreira, sem divisões. Um coração sincero, com o mesmo sentimento, com o mesmo prazer. A nossa comunhão, pelo fato de termos o mesmo interesse, vai ser maior. Hoje existem algumas panelas sentimentais entre nós, né? Não digo isso por julgar os irmãos, porque eu participo, estou junto com os irmãos e sou igual aos irmãos. Os irmãos sabem, me conhecem, né? Do lado avesso, do lado fora. Por que que a gente prefere alguns irmãos? Porque nós temos preferências naturais parecidas. Gostamos das mesmas coisinhas. E começam a se formar grupos de preferências. E isso faz com que a nossa vida de devoção ao Senhor seja muito rasa. Porque daí a nossa comunhão ela não é intensa. Nós já não gostamos de andar daí com aquele outro irmão, porque aquele outro irmão ele é meio assim, meio assado. Agora, quando nós estamos focados em amar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa devoção, Nós vamos amar os irmãos, seja ele qual for e como for, porque o Senhor o considera. Aí, quando nós tivermos uma experiência com o Espírito Santo, ao meditarmos a palavra, nós vamos ver o quanto nós temos valor. Por isso que o Espírito Santo já estava conduzido à reunião com o testemunho do Werther. Porque daí nós vamos ver o quanto cada um de nós temos valor. Isso aqui não é um discurso de autoajuda, tá? Mas é para saber que cada um de nós tem grande valor. E por que a gente anda sempre com os mesmos? Porque ainda não temos todos o mesmo foco de amar somente ao Senhor. Nós amamos ao Senhor, mas amamos também uma pescaria. E aí a gente anda com os irmãos que gostam de pescar. Ah, eu amo o Senhor, mas também eu ando com aqueles que torcem para o Atlético. Porque daí a gente fala sobre as novas contratações do Atlético. Enfim. Agora, quando for só o Senhor, eu vou na casa do Edson, da Marília, ele vai lá em casa. Eu não fico só andando mais só com o Ricardo ou com todo mundo. Usar eu de exemplo, né? Eu não vou. Então é isso que eu quero buscar, ter a liberdade de estar com todos os irmãos, porque o meu interesse agora é só o Senhor. E aí os nossos assuntos vão ser das coisas do reino de Deus, da sua justiça, das experiências que passamos com o Senhor, como é que foi a semana, o que o Senhor falou com cada um de nós. Aí aqui na frente vai ter vários irmãos também compartilhando daquilo que recebeu do Senhor. Então é isso que nós devemos buscar, irmãos. Uma dependência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te levar na direção certa. Agora nós mesmos vamos buscar do nosso jeito, como meditar a palavra, o que extrair das escrituras, das coisas que nos interessam, dos assuntos que a gente mais gosta. Mas o Espírito Santo vai te mostrar a necessidade atual. O Espírito Santo vai te mostrar a urgência de Deus. O Espírito Santo vai te mostrar o amor de Deus um para com os outros. Por isso precisamos ter uma vida simples, de dependência com o Espírito Santo. Para não criarmos um novo Evangelho, um novo Jesus, um novo Espírito. Aí a gente personaliza conforme o nosso entendimento o que é uma vida cristã. E é isso hoje em dia o grande motivo das divisões. Cada um pensando da sua maneira como deve ser a vida cristã e não suportando uns aos outros. Agora, quando o foco é o Senhor... Quando que o foco vai ser o Senhor? Quando formos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que vai nos levar ao Senhor. Né? Não é muito a minha inteligência aqui em compreender as Escrituras. Amém.